Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Todo mundo animado, feliz com a carreira. É, Luiz? Qual que é a carreira nossa, Luiz? Hã? Ser povo de Deus? Então agora está definido, se não abre mão mais, acabou, não vai ficar, né? Não vai ficar assim, perdido, né? Que agora, perdido a gente fica até a hora que a gente acha o caminho. Nós achamos o caminho, e eu acho que nós achamos o caminho é esse, não tem outro. Qual o caminho, Luiz? É fazer parte do corpo de Cristo. Então, nós falamos hoje de manhã, muita gente aqui talvez não, muita gente não estava de manhã, nós falamos de manhã sobre definitivamente, o povo, desde quando o pecado entrou no mundo e que Deus providenciou a salvação, providenciou o livramento, né, do povo, vem fazendo isso ao longo do tempo, por mais que uns talvez não tenham entendido, e nós também, até hoje, se não, Deus não tiver misericórdia, a gente acaba também não tem o entendimento correto. Mas aí hoje de manhã nós falamos assim, que Jesus entendeu. Jesus, ele entendeu perfeitamente o que Deus queria. Né, por isso é que tem uma profecia, né, que fala, a profecia de João Batista. João Batista? É. Que a profecia de João Batista, ela é dividida em duas partes. A primeira, que é converter o coração dos pais aos filhos. E a segunda é converter o coração dos filhos aos pais. Isso para juntar tudo, Cristo, o Filho. Abraão, Isaac, Jacó, os pais. Converter o coração dos pais ao filho. Jesus, os apóstolos, nossos pais. Fundamento dos apóstolos, fundamento de Cristo, nossos pais. Nós, os filhos. Agora é converter o coração dos filhos aos... Agora é o coração dos filhos aos pais. Né? Então, concentrar tudo aqui. Tudo em Cristo. Então é a visão da igreja, é a nossa luta. Né? A pessoa não vai se salvar individualmente, ela não vai se salvar de outra forma a não ser na arca. Ela precisa estar na arca. Quem subiu foi a arca. Como foi nos dias de Noé, será a volta do Filho do Homem. Na verdade, é a arca que se salvou. E, consequentemente, quem estava na arca? Quem fazia parte da arca, né, também se salvou. A arca simboliza Cristo. E salvar-se-á aquele que estiver na arca. Então tem, converter o coração dos filhos, dos pais aos filhos. Agora, dos filhos aos pais. Malaquias, né, se não me engano. Último versículo. É o último versículo? O último versículo do Velho Testamento. O último versículo do Velho Testamento. Olha aí. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, enquanto a arca não foi construída, a chuva não veio. Enquanto a arca não foi construída, a chuva não veio. A arca estava pronta. E assim também, a hora que Deus terminar a construção da igreja, Deus terminar a edificação da igreja, eu mesmo edificarei a minha igreja. Então, cada um que não entendeu, se esforça para entender, que ainda tiver alguma dúvida, procura. O certo é que nós precisamos saber se nós estamos ali ou se nós não estamos. Né? O fato de pertencer a uma denominação, o fato de fazer parte de uma religião, o fato de estarmos reunidos num determinado lugar, não quer dizer que nós estamos lá, não. É preciso, então, procurar saber, né? Então, eu estava dizendo para eles que aquela apostila que nós uma das apostilas, né? Lá, nisto sabemos que estamos, né? A outra apostila, o que me falta? Então, os títulos ali já define a cabeça que a gente tinha lá atrás. Cabeça que tinha lá atrás. O que que me falta? Como que eu sei que eu estou ali ou se eu não estou? Então, ao ler a apostila, você vai entender. Não sei se vai concordar ou se vai aceitar, mas pelo menos, né? Era essa a nossa cabeça, a nossa visão. Eu creio que Deus nos chamou, né? Para isso, ajudar nessa obra difícil que é de converter o coração dos filhos aos pais. Nós voltarmos aos princípios da doutrina de Cristo. Voltarmos aos fundamentos dos apóstolos. Ninguém pode lançar outro fundamento. Aqui está escrito, né? Ninguém pode lançar outro fundamento. Então, ou a gente constrói em cima do fundamento, certo? Ou a casa cai, ou a casa cai. Amém? Então vamos continuar batendo nessa tecla. E essa cabeça, esse entendimento, ele vem lá desde os princípios. E quando Jesus leu os Salmos, leu o profeta Isaías, Jeremias, etc., Jesus entendeu que o que Deus queria, infelizmente, Davi não foi capaz, Salomão não foi capaz, Abraão, Isaac, Jacó, etc. Nós falamos hoje, Davi bateu na trave, quando ele entendeu que Deus precisava de uma casa, um lugar para o seu repouso. E Davi já estava velho, não dava mais tempo de fazer o que ele queria, passou a missão para o filho, Salomão. Salomão entendeu, né, gostou da ideia do pai, construiu, mas não era aquilo. Jesus chegou e disse, Deus não habita em casa construída por mão de... A casa que Deus quer não pode ser construída por mão de homem. Mas ele quer a casa. Ele quer uma casa. Ele quer um lugar para o seu descanso, para o seu repouso. E Jesus então lançou a pedra fundamental, a pedra principal dessa construção, que é a igreja. E a igreja já foi muitas vezes explicada aqui para mostrar que a igreja é o povo de Deus. Aí, muitas, mesmo na época dos apóstolos, tiveram dúvidas, grandes dúvidas. Paulo tentou explicar. Através das cartas de Paulo, ele tentava sempre explicar isso. Mostrando como é que ia ser, como que não ia ser e tal, né? Se nesse corpo, se em outro corpo, como é que vai ser a igreja? Como é que vai ser esse povo? Então, nós não podemos ficar parados assistindo, se é que nós também queremos fazer parte desse povo. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 132. E ao ler o Salmo 132, nós vamos entender agora, com os olhos da nossa fé, Salmo 132, versículo 1 ao versículo 5.
Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó.
Repete.
Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó.
Então, Davi, com certeza, nas suas meditações, nós falamos também sobre a meditação esse dia, ele entendeu que Deus precisava, Deus queria isso. Deus já tinha mostrado, através dos profetas, que existiria, mas difícil para eles entenderem, o que Jesus entendeu. Muito difícil para eles entender o que Jesus entendeu. Mas aqui, na verdade, aqui já era, toda a escritura foi inspirada pelo Espírito Santo. Toda a escritura foi inspirada por Deus. Então, quando você lê as escrituras, na verdade, não foi Davi. A oração aqui não foi feita por Davi. Foi feita por quem? Pelo Espírito Santo. Então, Deus já estava, ele já estava montando, ele já estava trabalhando para que no fim ele tivesse a salvação da humanidade. Então, esse povo, a primeira ressurreição, os herdeiros de Deus, o povo que vai reinar com Cristo, é que é esse povo. Mas Deus já estava preparando isso desde a fundação lá. Ele já tinha em mente que isso aqui ia acontecer. Então, ao longo, Abraão, Isaac, Jacó, tudo já estava trabalhando nesse sentido, Tony. Só que não podia ser feito lá. Não podia ser feito, não foi falta de entendimento de Davi ou de Abraão, não. Foi o que eles, era permitido eles verem. Amém? Para depois chegar à conclusão, no final chegar à conclusão, é o seguinte, que para que nós realmente crescemos em Deus, para que nós confiássemos em Deus, porque senão a gente ia pegar e achar que foi Davi, ou que foi Salomão, achar que foi Abraão, né? Nós precisávamos entender que um dia Deus precisava mostrar o amor que Ele tem por nós, como Ele fez. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, para poder dar essa conotação final nesses últimos dias, que é o quinto, sexto e o sétimo milênio. Então, Deus, Ele vem edificando essa igreja a esse tempo todo. Ele já mostra aqui no Salmo 132, o Espírito Santo inspirando Davi na hora da oração. Tudo que foi feito, quando você lê as escrituras, você lê com essa visão, com esse entendimento. É a palavra de Deus. Foi Deus, aí quando Jesus viu o Salmo, é como se tivesse escrito para ele, não foi para Davi. É como se tivesse escrito para quem? Então, quem não deu, quem? Responde para mim aqui. Diz assim, ó, certamente não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo, não darei sono aos meus olhos. Quem que fez isso? Não foi Davi, foi Jesus. Você acha que Davi conseguiu olhar para a cama e não deitar? Você acha que Davi conseguiu? Como jurou ao Senhor e fez voto ao poderoso de Jacó, certamente que não entrarei na tenda em que habito. Entrou. Porque, na verdade, nem ele conseguiu construir a casa. E uma hora ele teve que entrar, coitado. Certamente cansado. Né? E certamente disse, Senhor, eu falei para o Senhor, eu jurei, né? Mas o Senhor vai me perdoar, porque eu vou passar essa missão para o meu filho, porque eu não dou conta mais não, né? Mas não. Gente, essa missão não era de Davi. Essa missão era de Jesus. Então, quando Jesus leu aqui, ó, ele entendeu, Davi, não era para você. Fui eu que disse essas palavras, eu é que não vou dar, eu é que não vou entrar na tenda, eu é que não darei repouso às minhas pálpebras, descanso ao meu corpo, enquanto eu não fizer isso. E ele fez. Amém? Deu para entender o que eu quero dizer? Deu mesmo? Então, quando ele leu aqui, quando ele viu, ele entendeu o que, que ele mesmo tinha escrito para ele fazer. Então, Jesus foi que disse isso, através do seu Espírito Santo. E hoje, a partir dali, não mudou nada. A partir daqui, ó, a partir da hora que ele lançou a pedra fundamental, ele inaugurou a igreja. Inaugurou a obra. Essa construção. Aí a gente canta, né? Eu sou parte desta construção. Quem me ama. E assim. Então nós somos parte dessa construção. Desde que você entre na arca. Você é parte dessa obra desde que você... Porque a obra de Deus é a arca. Jesus, ele é o Noé desse tempo. Então, a nossa salvação é não sair da arca. Permaneça em mim. Então você vê que todo o evangelho aponta para isso. João, ele viu essa dificuldade, que a gente, como é que eu sei que eu estou aqui? Como é que eu sei? Né? Então ele fala lá na carta dele, 1 João, ele fala muitas vezes. Paulo escrevendo ele na carta aos Colossenses, o mistério de Deus, isso é um mistério, gente. Vocês têm que levantar a mão para o céu, dar graças a Deus que está sendo ensinado, está sendo mostrado o mistério de Deus. Esse é o mistério de Deus, Cristo. Cristo, nós em Cristo e Cristo em nós. Amém? Esse é o mistério de Deus. Isso aqui que nós estamos explicando, a pessoa não entende de uma hora para outra, não. Nós estamos batendo nessa tecla aqui há muitos anos. Para entender, aceitar, perder a vida aqui, né? E me aproximar um pouco mais de ti. Se não perder, não ganha. Amém? Não pode ser meu discípulo para poder entrar ali. Não é fácil entender, não é não. Por isso que ele falou, ó, estreita é a porta, apertado é o caminho. Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Tudo indica aquilo ali. Dada a dificuldade. A dificuldade não é tanto de viver. Eu acho a dificuldade mais para entender. Para aceitar. Que a resistência que faz, até não é a nossa alma, não, sabe? É a nossa carne. É a fraqueza da carne. Então, voltando aqui no Salmo, Deus jurando para ele mesmo. Jurou ao Senhor. Fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor. Enquanto não achar um lugar para o Senhor. Eu vou, esse lugar, a responsabilidade é minha, eu vou arrumar esse lugar. Quem que ia fazer isso? Quem que fez? Deus, Deus. Ele estava ali em Cristo fazendo isso. Versículo 11. Lê, por favor, filho.
O Senhor jurou a Davi com verdade, e não se desviará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Se os teus filhos guardarem o meu concerto e os meus testemunhos, que eu lhes dei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono.
Porque... Olha, pensa. Pensa, Renato. Lê de novo e pensa. Olha lá.
O Senhor jurou a Davi com verdade.
Na hora que Davi estava orando, aquela luta ali, certamente ele teve uma... O Espírito Santo falou com ele. O Senhor jurou a Davi com verdade e não se desviará dela, da verdade. Do fruto do teu ventre, porei sobre o teu trono. Ele imaginou que fosse Salomão. Aí ele ficou mais animadinho. Ele imaginou que fosse Salomão. Mas Deus estava se referindo a Jesus. Por quê? Porque assim, olha, se os teus filhos guardarem o meu concerto e os meus testemunhos, que eu lhes hei de ensinar, eu lhes hei de ensinar. Eu quem? Hã? É. Deus, o Senhor, é que ia ensinar. O Senhor é que ia ensinar. Quem que está ensinando hoje? Quem que reuniu lá com os apóstolos para ouvir a palavra de Deus? A palavra de Deus começou realmente a ser falada a partir de Jesus Cristo. A lei e os profetas, até Jesus, a partir de Jesus, a palavra de Deus. Amém? Por quê? Era o próprio Deus. Amém? Era o próprio Deus. Eu lhes hei de ensinar. Tem um outro lugar que fala: todos serão ensinados por Deus. Também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Salomão assentou perpetuamente? Então ele não estava se referindo a Salomão, estava se referindo a você, Lucilda. Estava se referindo a você, Josias. Desde que vocês guardassem o meu concerto e os meus testemunhos. Que eu lhes hei de ensinar. Então nós só temos o direito de estar ali perpetuamente. Vida eterna. E o reino de Deus não tem fim. E nós vamos reinar com ele. Ele é a cabeça. Ele é a cabeça do reino, né? Ele é a cabeça do reino. Amém. Parece complicado, eu não acho. Eu não acho. Eu acho interessante demais. Versículo 13. Porque o Senhor, Deus, elegeu lá antes, muito tempo, ele elegeu, ele escolheu. Eu vou ter um povo. O Senhor elegeu a Sião, elegeu a igreja, desejou-a. Eu quero. Eu posso, tudo posso. Será que Deus querer uma coisa, ele não vai poder, não? Se nós quisermos fazer parte da igreja, mas se nós não quisermos, ele não vai atrapalhar ele, não. Sai por aí, convida, chama tudo. Vai chamando. Enche a minha casa. E as coisas estão sendo feitas. O Senhor elegeu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo. Né? Ele, a igreja para ele é como uma moça para o moço. A igreja para ele é como uma noiva para o noivo. Já viu como o noivo fica doido por causa da noiva? Como ele esquece do mundo, né, Felipe? Ele esquece do mundo por causa da noiva. Principalmente se a noiva guardar a sua... Porque depois que relaxa, aí já não é mais noiva. Aí, por isso que bagunça tudo. Mas o noivo, a igreja, pura, sem mancha, imaculada, virgem, ela espera pelo noivo. Nós esperamos por ele. A igreja espera por ele. Ansiosa. Porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso. Ou seja, esta é a casa. Este é o lugar onde eu vou descansar. Aqui habitarei, porque eu desejei este lugar. Ele falou, né? Eu estarei convosco. Não te deixarei. Não te deixarei. A gente canta muito, sabia? A gente canta muita coisa. O Espírito Santo nos ajuda cantando. Este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois eu desejei. Então, quando nós amamos os nossos irmãos, quando nós amamos a igreja, nós estamos amando quem? Como é que eu posso dizer, eu amo, Senhor, eu te amo? Ele falou, então ama meu corpo. Você não me ama? Então ama, Pedro. Eu te amo, Senhor. Então, vamos ver. Eu quero ver se você realmente me ama. Se você apacentar as minhas ovelhas. Quero ver se você vai aguentar o Luiz. Quero ver se você vai aguentar o fulano, o Bertano, o Ciclano. Né, Luiz? A Lucilda. Você me ama? Então, às vezes, nós falamos, eu amo a Deus. Como que nós vamos mostrar para Deus que nós o amamos? Amando a igreja. Tem que amar a igreja. Tem que... E não é uma coisa assim, tem que. Não é um é obrigado. Como é que você ama uma coisa que você não ama? Como é que você gosta de uma coisa que você não gosta? Não é? Então, porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para a sua habitação... Este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei. Pois o desejei, ou, referindo ao lugar, eu desejei este lugar. Abençoarei abundantemente o seu mantimento. Mantimento de quem? Desse lugar, desse povo, esse lugar. Quando você fala, lugar santo é... Este é o... Morrendo de raiva. Né? Morrendo de raiva da mulher, morrendo de raiva dos outros e cantando. Zóio fechando. Não, o lugar santo. Esse é o lugar santo. O lugar santo. Eu desejei esse lugar. Eu estou nesse lugar. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Ele se deu para depois puxar para ele, né? Amém, gente? É por aí. É por aí. Como é aí? É por aí e como é? Aí vem que abençoarei abundantemente. Aí a pessoa fala, por que que eu sou abençoado? Meu Deus, eu não faço por onde. Às vezes eu, porque tem, muitas vezes nós estamos aqui, Deus ainda, pela sua bondade, pela sua misericórdia, ele tem que esperar. A Nicole, ele tem que ter paciência com a Nicole, né, Nicole? Porque a Nicole vai sair e tal, Nicole vem, Nicole vai, Nicole vem, Nicole vai. Mas uma hora vai cair a ficha. Uma hora, porque você põe a semente e depois você tem que cuidar da semente. Claro que um dia, Nicole, na medida que a árvore vai crescendo, crescendo, aí tudo bem, daqui uns 50 anos, a Nicole não entendeu ainda, daqui um tempo, você chega na árvore, e a árvore não está produzindo o fruto que Deus esperava. Aí, ele vai cortar, viu, Nicole? Ele vai cortar na hora certa, se tiver que cortar. Se tiver que cortar, é ele que vai cortar. Amém? A planta que meu pai não plantou será arrancada e lançada fora. A árvore que não produzir fruto, então, é ele. A obra é de Deus. Na nós, o que nós precisamos fazer, Wendel? Fazer o quê? O que nós precisamos fazer? Amar. Desejar esse lugar do jeito que ele desejou, querer esse lugar santo, puro, imaculado, sem ruga, sem defeito. A nós, o mesmo sentimento, tenha em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo. É, o mesmo sentimento. Se Cristo deu a vida por nós, nós também temos que ter esse mesmo sentimento. Fazer o quê? 1 João tem esse versículo. Depois eu vou mostrar. É isso, gente. Não tem mistério? Tem? Abençoarei abundantemente o seu mantimento. Então Deus abençoa a igreja. Deus abençoa a igreja. A igreja, às vezes você fala, mas não é possível. Como Deus é misericordioso, como Deus é bom, como Deus realmente, Ele ama a gente com gosto de gás. Ele ama. Né? Por exemplo, se Ele abençoa a igreja, Ele abençoa a Nicole também, mesmo que a Nicole esteja ainda nos rudimentos da doutrina. Né? Mesmo que a Nicole esteja ainda mijando na fralda, né, Nicole? E, né, mesmo que ela esteja ali, ó, neném no braço. Deus abençoa, Rebeca. Ele não leva em conta as lambanças. Ele não leva em conta a cor da nossa unha. O jeito da nossa roupa. Ele fica triste. Ele às vezes fica triste. Ele fica, tadinho do meu filho. Né? Coitado. Pisou no laço. Ele vai ajudar, vai tirar você do laço. Né? Tropeçou, ele vai ajudar, vai levantar. Ele, porque senão ele não salva ninguém, porque tá assim, se fosse por conta da carne, alguém se salvaria? Pela carne, nós seríamos capazes de ser esse lugar santo? Não. É impossível ao homem, mas para Deus, é Ele, é Ele. Então, cabe a nós, realmente, olharmos para o nosso Senhor, nosso Salvador. Está ali, ó. Está ali, ó. Um pouquinho acima. Um pouquinho acima. Edificando, construindo. É o toque que está chorando assim? É? É? Deixa eu. Pai de bater, né, não? Então... Amém. Continuando. Abençoarei abundantemente o seu mantimento. Fartarei de pão os seus necessitados. Por isso que está assim, né? Nunca vi um filho de Deus. Nunca vi um filho de Deus. Deus escuta as nossas orações. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e os seus santos rejubilarão. Ali, tem uma música que fala, ali. Ali virei a ti, ali virei a ti. Sabia, Wendo? Você cantou essa música ou não? É bonita essa música, procura saber pra você ver. Procura saber. Ali aonde? Ali aonde, Rosa? Ali aonde? Ali em Sião, ali na casa de Deus, ali onde eu vivo. Sabia que ele vive? Sabia que ele mora? Ele mora. É, a terra, o céu é o meu trono. A terra é o estrado dos meus pés. Ele tem os pés sobre a terra. Ele tem os pés sobre a terra. O céu é o meu trono. E a terra, o lugar onde eu tenho os pés. Ele mora, ele habita, os seus pés estão sobre a terra. Não dá para você ver o pé dele aqui, mas está sobre a terra. Ó. Aonde? Aqui. onde dois ou três estiverem reunidos, tá? Não falou isso? Amém. Nós estamos ao lado dele e ele ao nosso lado. Ele está em nós, nós nele. O dia que nós vermos, nós vamos observar que ele está no nosso meio. Amém? Aí você fala, ah, mas ele não subiu ao céu? Subiu. Para a gente entender que um dia ele ia descer. Mas ele subiu. Subiu para onde? Ele foi ali e voltou. Bem? Depois ele vai lá para descer de novo. Os mortos ressuscitarão, os mortos estão tudo por aqui. E os que estiverem vivos serão transformados. Amém, gente? É bom demais, não é não, Cássia? Entender essas coisas? Vestirei de salvação os seus sacerdotes e os seus santos rejubilarão. Ali farei brotar a força de Davi. Aquilo que Davi queria vai ter lá entre eles. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Por isso que ele fala, vocês são a luz para o mundo. Ele fala, como é que é? Não é lâmpada para os meus pés, não. Não se acende uma lâmpada para colocar. Você é a lâmpada. Você é a luz. Essa luz aqui, ó. É aqui, ó, uma lâmpada, né? Jesus foi a luz perfeita, a luz que veio ao mundo. Como é que lembra aí o versículo da luz, né? Que é? Não, quando ele fala sobre ele. Acho para mim, acho. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. O que mais? Então é essa luz. Ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada, uma luz para o meu ungido. Vestirei os seus inimigos de confusão. Claro que os inimigos ficam confusos. Nem nós não estamos entendendo direito. Se nós que fazemos parte disso, não temos dificuldade para entender, você imagina os nossos inimigos. Amém? Então ele fala, olha, ele fez assim, Ramiro, exatamente para que quem realmente quiser buscar, vai encontrar. Amém? Aí lá fala, quem crê não será confundido. Não, meu filho, sabe a confusão essa que a gente faz demais? Já estava o próprio Deus. Faz isso para você se esforçar, para você pelejar, até você entender. Amém? Põe a lâmpada na sua vasilha. Ele disse, olha, esteja acesa as vossas candeias. Abre os olhos. Se esforça, anima, abre os seus olhos. Que a gente fosse essa luz para o mundo, né? João 8, só para a gente ver aqui, João 8, 16. João 8, 12. Aqui, ó, por que eu estou falando isso? Estou falando, eu não sei nem onde é que está escrito, nem sei que jeito que está escrito, mas eu sei que, por quê? Porque um dia eu já passei por aqui. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, João 8, 12. Achou, Renato?
Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Então, essa luz não estava prometida lá no Salmo 132? Amém? Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Ele não ficou em trevas. Os seus inimigos, sim. Os inimigos bateram cabeça. Os escribas, os fariseus, fizeram tudo. Até os discípulos tiveram dificuldade para entender. Depois que Jesus ressuscitou, é que começou a cair a ficha. As cartas de Pedro mudaram muito no entendimento de Pedro. Depois da ressurreição de Jesus, é que eles começaram a entender. E os escribas, os fariseus, muitos dos escribas e dos fariseus, entenderam que havia matado uma pessoa que não podia ser morta daquela forma. Não podia ser matada daquele jeito. E, no entanto, mas Deus queria que fosse daquele jeito. Amém? Mateus 5, 14. Mateus 4, 16 fala assim, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Amém? Então, não basta escrever lá na frente, luz para os povos. E o povo entra e sai, e continua? Amém? Deus volta. Então, é muito interessante essa busca de Deus, a meditação, buscar-me-eis e me acharei. Assistir só não resolve, não vai resolver. Nós precisamos fazer alguma coisa a mais. Buscar Deus. Viu, Dada? Tem que buscar Deus. Ah, mas minha mãe buscou, meu pai está buscando, meu pai está procurando, então não precisa você. Né? Então, dá um tempo e vai. Eu também tenho que buscar Deus. Eu também tenho que fazer. Eu tenho que fazer alguma coisa a mais. Vamos ver um Salmo 27. Quantas horas aí, Lucas? Hora. Quanto? Então tá na hora, né? Salmo 27, versículo 4.
Uma coisa. Não,
pera, lê a partir do versículo 1.
O Senhor é a minha luz e a minha salvação.
Senhor. Olha para cá. Né? Aqui o Senhor. Né? Eu estou aqui e ele é a minha luz. Eu estou aqui e ele é a minha luz. Ele é a minha salvação. Amém? Eu só sou o que sou por causa dele. Amém? Sem mim, nada poder fazer. Sem mim, não tem como. Eu só sou o que sou por causa dele. Se eu sair... Então, quando você fala, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Aqui é a salvação sua. Sai daqui. Amém? Sai daqui. Afasta do corpo de Cristo. Afasta do corpo de Cristo. Duvido que você vai ter a força que ele prometeu, a bênção que ele prometeu, a luz que ele é para a igreja. Amém? Pode ter certeza. Amém? Lembra? De novo?
O Senhor é a minha
luz. Só um minutinho, Renato. Vocês estão vendo? Eu leio a Bíblia desse jeito. Você não é assim, não? Josias, você não é assim que você lê a Bíblia, não? Todo versículo que eu leio, eu encaixo aquele versículo ali. Todas as escrituras apontam para lá. Tudo. Deus está falando do reino de Deus ao reino de Deus. Está falando do povo de Deus, está falando da igreja, está falando da luz, está falando... Tudo é isso aqui, tudo é isso aqui. O mistério de Deus é isso aqui. O mistério de Deus é isso aqui. Amém? Continua, agora eu vou deixar mesmo. Vai lá.
O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram.
Por que que eles tropeçaram e caíram? Por que que os inimigos? Os anjos do Senhor acampam ao redor. Por isso que eu estou falando para você, tudo você aponta aqui. Os anjos do Senhor, como é que o inimigo chega? O inimigo só te pega se estiver fora. Amém? Não tem como, tem um. Os anjos do Senhor acampam ao redor. Existe uma barreira. Quem está aqui não pode mexer com quem está lá. Quem está aqui também sabe como tem que proceder aqui em relação ao povo. Amém? Amém, Renata? Vai lá, Renata, continua.
Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida.
Olha, que ele queria? Em vez da gente ficar, às vezes, falando mal da casa do Senhor, em vez da gente ficar jogando praga na casa do Senhor, ao invés de a gente ficar condenando a casa do Senhor, se a gente amasse, nós ajudaríamos Deus a edificar a sua casa. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Todos nós temos que ter esse espírito, porque Jesus teve esse espírito. Amém? Esse é o Espírito de Deus. Qual? Morar na casa de Deus. Morar na casa do Senhor. Todos os dias da minha vida. Claro, eu vou para casa, eu estou na casa de Deus. Eu vou trabalhar, eu estou na casa de Deus. Vou viajar, estou na casa de Deus. Se eu vou para a praia, estou na casa de Deus. Se eu vou comprar, eu estou... Eu moro. Amém? Para contemplar a formosura do Senhor. Só assim nós vamos ver a beleza da obra de Deus. Só assim você vai ver o esplendor, a bênção da obra de Deus. E, finalmente, o versículo, o último, chama, a última frase do versículo, e aprender, a última oração do versículo. Aqui está falando aprender. Aqui está falando aprender, mas já mexeram aqui nessa, o correto é, aliás, o mais correto, meditar na Bíblia do humilde aqui, está meditar, na sua está aqui, gente, contemplar, tem alguma Bíblia que fala inquirir? Inquirir? Meditar, aprender, inquirir, todos serão ensinados por Deus. Inquirir, inquirir. Aí a gente vem para cá, para a casa de Deus e começa, sabe o que é inquirir? Aí eu fui no dicionário, anotei aqui. Inquirir, fazer perguntas, interrogar. Então, não é errado quando a igreja tem dúvida, não é errado quando a igreja pergunta, tem que perguntar. Você não pode sair, não deve sair com a dúvida. Não é errado quando a gente insiste com você para que você entenda. Procurar. Informar acerca, procurar se informar. O que é isso? Como que é isso? Por que que é isso? A igreja precisa, agora, às vezes ela não pergunta, por que ela não pergunta? Ela não está interessada. Se ela não, está aqui, gente, é um dos, de uma coisa que prova que o Espírito de Deus é quando nós queremos entender. É quando nós queremos entender. E que você faz pergunta. Pronto, não adianta a gente ficar aqui com uma hora de pregação, falando, e você sair. Não, é melhor a gente mostrar um versículo e você fazer pergunta. E você, eu quero saber isso, eu quero saber aquilo. Tem como? Porque às vezes nós não somos capazes de responder, mas Deus vê a dificuldade e vai ajudar. Através de um sonho, de uma visão, de alguma coisa. Inquirir. Fazer perguntas, interrogar. Indagar, né? Informar-se. E assim por diante. Mostrar que você está interessado. Senhor, ensina. Abre os meus olhos. Me faça entender os seus mistérios. Amém, Rebeca? Não é isso que está acontecendo com você ou não? Amém, Rebeca? Não é? Então, quando a gente, se nós fizermos isso, nós estamos buscando a Deus. Se nós fizermos isso, nós estamos rumo à terra que Deus prometeu. Amém? Alguma pergunta? Depois a gente fala mais. É, são 8 horas, não são? Hã? Então ele fala aqui, ó, eu quero estar na casa de Deus. Para quê? Para... Eu quero aprender. Eu quero me informar. Eu quero tomar conhecimento. O povo se perde por falta de conhecimento, mas o povo se salva pelo entendimento. Eu quero estar aqui, porque aqui eu posso perguntar. Se alguém quiser perguntar, você pode até falar, Deus me autorizou a perguntar. O Salmo 27 me autoriza. Salmo 127, né? 27. Eu estou autorizado a perguntar. Eu quero perguntar. Nem que a gente gaste uma reunião ou mais para explicar. Senão, a não ser que a gente não saiba. Amém? Não adianta falar muita coisa. Tem que pôr uma pedra na construção, mas aquela pedra que você colocou, ela tem que estar nivelada, aprumada, arrumada, no esquadro direitinho, né, Elias? Senão você não pode continuar a construção. Amém. Ninguém vai fazer pergunta, não? Não? Amém. Então vamos, antes de terminar, porque nós vamos agora curvar nossas cabeças, vamos orar rapidamente aqui. E eu incentivo a igreja a buscar a Deus. Perguntar. Se você perguntar para Deus, Ele vai te responder. Todo aquele que invocar o Senhor, Deus é Espírito, Ele vai estar lá na sua casa, Ele vai estar onde você estiver. Todo aquele que invocar Ele, invocar o Senhor, Ele vai te responder. Tenta perguntar para Ele se Ele está onde você está. E onde você estiver, invoca o Senhor, pergunta por Ele. Conversa, vamos conversar com Ele sobre isso, sobre esse assunto. Pergunta para Ele se a gente aqui está fazendo a coisa certa, tem razão. Pergunta. Não vamos ficar na dúvida, de jeito nenhum. Viu? Vamos buscar Deus. Invocar o Senhor. Amém. E está fora do assunto aqui, mas avisar que a cantina tem uma feijoada, parece ter uma feijoada ajeitada aí, que o pessoal está arrumando aí. Uma feijoada ajeitada aí, bem? Pode ajudar você a buscar Deus. Com a barriguinha cheia, tá bem? Tem uma feijoada ajeitada aí. Eu espero que vocês prestigie as irmãs aí que estão fazendo isso. Amém, Jesus. A sua oração, gente, não precisa ser a minha oração, mas a sua oração. Faz a sua oração. Senhor, eu vou fazer a minha. Meu Deus, é verdade. Esse mistério que esteve escondido, quis o Senhor, foi da vontade do Senhor que esse mistério fosse guardado para ser uma força. Na época em que a igreja está sendo abalada, numa época em que a igreja está sendo assediada, bombardeada, uma época difícil para a igreja, parece que o Senhor guardou uma arma poderosa. Parece que o Senhor realmente sabia que nós íamos precisar de alguma coisa que nos convencesse, alguma coisa que tirasse toda a nossa dúvida, que nos fizesse entender o que nós estamos entendendo nesses dias. Nesses dias, nos dias do fim, nos dias em que nós estamos, Senhor, convertendo os nossos corações aos nossos pais, procurando entender Jesus, procurando entender os apóstolos, voltando os nossos olhos para aqueles dias. Por que Jesus falou isso? Por que Jesus falou aquilo? Por que converter o coração dos pais aos filhos? É verdade, Senhor. Realmente, isso nos consola, nos conforta, nos anima, nos incentiva, nos estimula a buscar esse entendimento. Hoje nós podemos dizer, Pai, não é preciosa a luz, mas há uma luz iluminando os nossos caminhos. Há uma luz incomodando as nossas mentes. Longe de ser aquela luz do Senhor. Mas é muito bom saber, Senhor. E eu espero que o Senhor possa, Deus, confirmar todas as orações. Que o Senhor possa, Deus, realmente responder como Senhor da igreja. Toda oração que for feita ali naquele lugar, neste lugar santo, neste lugar onde nós podemos olhar e ver sobre nós, nos guiando, nos dirigindo, nosso Senhor, nosso Deus, Jesus Cristo, Senhor da igreja, o Senhor da igreja. Amém, 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 amém.
e mesmo sendo pó, contudo que há em mim confessarei que céus e terra passarão, mas o meu nome é eterno. Todo ser que vive louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz. O universo se desfaz. Não há outro nome comparar ao grande.
Será que também nós vamos fazer isso? Senhor, nós também estamos desejando. Quem sabe tirar um pouco do sono, tirar um pouco do nosso descanso, como nossos pais fizeram. Ajudar, como nossos pais se esforçaram. Hoje nós estamos convertendo nossos corações aos corações deles. Entendendo que se eles não tivessem feito isso, talvez seria muito mais difícil para nós hoje. Que nós possamos também legar, ó Deus, aos nossos filhos, aos nossos netos, um povo, uma igreja, que veja com melhores olhos, entenda com melhor entendimento as coisas que pertencem a Deus. Com tudo que nós temos, com tudo que nós podemos, ajudar, procurar, esforçar-nos para que haja, meu Deus, entre nós, o povo de Deus. Ajuda-nos, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Se você, meu irmão, agora, não digo jurar, mas prometer a Deus, eu vou me esforçar, Senhor. Eu quero participar do trabalho que o Senhor realiza nesses dias. Quero ser um trabalhador nessa obra do Senhor. Amém. Ainda não sabe o nome de Deus. Quantos ainda nem conhecem o nome?
Seja o teu nome.
Não sabe que Deus tem nome.
Jesus é o teu nome. E mesmo sendo pó, contudo que há em mim, confesso. Que céus e terra passarão, mas o meu nome é eterno. Todos lembrarão ao ouvir teu nome, Jesus. É o teu nome, tudo se confessará, louvado seja o teu nome, Jesus é o teu nome.
Amém. Abraça o teu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe.